começa agora mais um episódio do nosso evento resenha, trazendo aqui grandes nomes mesmo, hein?
Meu, hoje é o absurdo, é absurdo.
Outro nível. Eu sou Daniel Dottori, um simples apresentador. Esse aqui é
eu André sou Nicolau. Carrapato de Dottori, André Nicolau, que, cara, esse cara já é grande. A nossa entrevistada de hoje...
Não, por isso, a gente tá num lugar de hoje, quando a gente tem que escutar, todos os dias a gente tem que escutar, mas hoje a gente tem que escutar mais.
Hoje
ainda
é baixar a orelhinha e ouvir.
Pois é, Matuque, você pode aparecer aqui pra...
Com a orelhinha baixa aí. Hoje é foguete. Cara, a gente tá com um ícone dos eventos aqui, uma mulher respeitada, de verdade, cara. Eu tive essa impressão, eu vivi isso da primeira vez que eu vi a ID. Não tem por onde essa mulher passa, que nem uma rainha, que vai todo mundo aqui assim, fala mamazita, mamá, a IDzinha. Uma profissional super respeitada. Cara, a pessoa que mais cuida de roteiro e sabe os detalhes e lê, se preocupa com o próximo passo que eu já vi. E uma simpatia de pessoa que você quer abraçar e viver junto.
E se um dia eu for gigante nessa área, eu vou levar a ID pra todos.
ID Alexandre, bem-vinda, mulher. Bem-vinda.
Muito obrigado pelo convite, gente. Então,
esse episódio, ID, as pessoas vão entender, porque é um episódio especial pra gente. Né? A gente vem numa sequência de colocar episódios, normalmente na ordem que a gente grava. Mas esse episódio, ele vai ao ar já... Agora.
Na próxima semana.
Tá gravando 11 de setembro, no dia 18, é o episódio do dia 18.
Nossa, aniversário da minha filha.
Já presentão pra ela, então vamos fazer direito esse negócio.
Eu acho que você errou a data, mas tudo bem, deve ser dia 11 que ele vai pro ar, porque hoje é dia 4.
Ah,
mas...
é 4? Então é 11 que vai pro ar.
A gente repete, então, 11. No dia 18 também.
Não, mas pode errado mesmo, válido mesmo.
A intenção foi boa.
Mas esse episódio é super especial e você tem que dar um like, comentar e compartilhar. Porque ele está sendo gravado num momento incrível. A gente acabou de sair de um mega evento, talvez um dos maiores eventos. Ele é o maior festival de investimentos do mundo, que é o evento Expert da XP. E a ID é a pessoa do backstage responsável por levar os big names, ou seja, Boris Johnson,
Tom Brady,
ministros, governadores, o Steve Wozniak. Essa é a pessoa que tem a chave do quarto dos caras para pegar no camarim, bater na porta e falar: "Hey, my friend, the time is now, come on."
E para de enrolar.
E todo mundo ouve e fala: "Vamos lá,
para
e vamos
de tirar
junto."
Foto.
E leva essa pessoa pro palco. Então, nossa, um momento muito legal de contar os bastidores, que ainda tá fresquinho na nossa cabeça.
Exatamente. Foi incrível, né?
E se a gente não registra, passa um tempo, depois a gente esquece dos detalhes. Então, aqui acho que é o momento da gente trazer esses detalhes dos bastidores, né? Com quem está curioso, com quem às vezes está em eventos e não sabe o que acontece por trás dali das câmeras e do palco. E esse é o momento de bater esse papo aí. Então...
Eu sempre achei que o que acontece no backstage fica no backstage.
Não hoje,
Mas hoje, exatamente. Isso que eu ia falar. Mas hoje não. Eu acho que, como tudo está muito público ultimamente, vamos contar lá atrás como é que é gostoso, como dá uma adrenalina muito forte.
Dá.
O time é o nosso maior inimigo.
Muito. Mas antes, eu acho que você podia contar de você, como que você foi parar em eventos. Você tem uma trajetória legal aí também.
Ainda, eu vou resumir, tá, gente?
Resuma.
Eu tenho... Meu negócio é DNA, né? Data de nascimento avançada. Então, eu vou dar uma resumida por causa do meu DNA. Então, eu sou formada em Direito, sou advogada criminal. Advoguei milhões de anos, né? Mas fui casada com um artista plástico. E, como todo artista plástico, não sabe comercializar suas obras, né? Então, ele faz ainda esculturas maravilhosas, mas não comercializava bem. E aí eu comecei a ser uma mini Marchand. E fomos para um hotel, os hotéis da época, clubes. E a rede Othon achou que eu tinha um jeito para coordenadora de eventos, porque eu organizei o vernissage dele na rede Othon. E eu não sabia nem o que era coffee break, quem dirá organizar evento, mas tudo bem. E eu achei que era um desafio, eu sempre gostei muito de desafio. Ao receber esse convite, eu aceitei e eles falaram: "Não, você vai poder continuar advogando, quando tiver audiência você pode ir." Imagina, né? Você entra em hotel, você não sai nem para ir para sua casa, quem dirá para uma audiência. E, resumidamente, eu passei quase 14 anos como coordenadora de eventos de várias redes. Aí de lá foi para o Hilton Eldorado, Bourbon, Rede Bourbon de Hotéis, Grupo Acora. E foi uma caminhada muito linda. Aprendi muito, aprendi tudo em hotelaria. E depois, quando saí, eu abri a minha agência. Ainda era da época que a gente fazia evento em casas grandes, em mansões, né? Então, era tudo muito da época de retroprojetor, sabe? Umas coisas que acho que vocês não conhecem. Eu quero deixar vocês mais jovens do que vocês são, gente. Então, fala que não. Telex, isso.
Vai falando.
Telex, essas coisas todas.
Ficou maluco.
Né? Que isso. E até que, graças a Deus, né, chegamos aqui com a internet, com os meios de comunicação geral, e aí fez aquele boom mesmo de agência. Né? E eu comecei devagarzinho também, em matéria de agência, não conhecia tantas agências, então fizemos mais acesso até a gente chegar, né, numa agência e chamar-nos para fazer uma produção, né? Que antes chamava-se apoio, não era apoio de nada, a gente estava lá trabalhando mesmo, né? Te apoiando ninguém, estava pegando no pesado. E, paralelamente a isso, eu fiquei também, inaugurei o Bourbon Street Music Club na parte de produção dos grandes nomes que vieram naquela época pro Bourbon, tipo B.B. King, Ray Charles e tal. Então aí eu fui pegando toda essa...
Pessoal começando a carreira musical,
você conheceu,
né?
O Ray Charles?
Todos, ele... sim. Então, fazendo parte da equipe de produção, sendo tour managers dele, deles todos, né? Então, nessa jogada foi que eu fui parar em agência e fiquei com produção artística e produção executiva.
E a partir daí você foi caminhando muito mais para o lado dessa questão do artístico, de acompanhar.
Foi paralelo, foram juntinhos. Por exemplo, o Bourbon tinha aquele lance de ter um festival por ano, que era na rua, lá em Moema, aquela coisa toda, foram 10 anos. Então, na época do festival em si, eu já chegava na agência e falava, olha... day off, porque eu preciso fazer uma semana de festival. E dava para combinar as duas coisas, mas fiquei muito tempo dentro de agência mesmo. TV1, que foi a que eu fiquei mais tempo, e todas as outras grandes. E, foi
e hoje te chamam mais para acompanhar quando vem o... Quando começou essa... Porque a minha experiência com a ID, o ano passado, foi assim, nossa, quem vai receber os big names é a ID, e que aí depois eu fiquei sabendo que ela é chamada...
Ano passado quais foram? Os...
Foi... Não, esse que eu fiz com ela foi esse da XP, mas ela tinha feito o VTEX também, né?
Sim.
Foi a Serena Williams, que estava no palco, de grande nome,
isso,
né?
Isso, da XP.
Mas muita gente, você nem lembra.
Esse boom...
O Ronaldo, Fenômeno...
Todos, exatamente. Tinha mais, né? Também
tinha mais, muitos,
né? Mas esse boom aconteceu de me chamarem mais para o artístico. Primeiro que eu fiquei muito tempo sendo produtora executiva, e aí chega uma hora que você não quer mais essa responsabilidade de ser master, carregar tudo nas costas. Uhum. Muita gente nova, até você ensinar exato como a coisa rola lá dentro. É muito glamour para quem está de fora, né? Mas para quem está ali dentro sabe que não é bem assim. Então, eu fui... pusando um pouquinho no freio, né? E falei, não, vamos agora, vamos... Já escrevi meu nome, então vamos lá fazer palco, que eu gosto, que eu curto. E nisso eu tinha acabado de fazer um grande evento que dura um mês, que ele era bem conhecido aqui, em São Paulo, principalmente. E na sequência tinha o VTEX. Com quem? Quem viria? Barack Obama. Então, aí eu fui a pessoa que
e fui dizem
convidada.
Que pouca gente pode ficar... chegar perto dele,
ninguém,
né?
Ninguém, era só eu mesma.
Ai, então, que coisa. Aí...
Não pode. Gente, qual o número de pessoas?
A próxima pessoa estava no helicóptero.
O esquema sim, foi...
Conta um pouco dos bastidores, como
então,
que...
Então, é muito louco, porque...
Você recebe um briefing do que pode fazer ou não pode?
O briefing é não pode. Falar, não, você
não faça
pode,
nada.
O briefing é nada. Você não fala, você não... Mas isso foi o que eu estranhei. Já tinha pego várias pessoas importantes, mas não... E presidentes, inclusive. Trabalhei com Dilma milhões de vezes, milhões de eventos com Fernando Henrique, com Lula... Tem a parte mais dura, que é varredura e tudo mais, mas o cerimonial não te impede da produção conversar com trocar uma palavra, seja lá o que for, ou até mesmo tirar foto. Sem problemas algum. Quando se trata de um presidente americano, com o peso, inclusive, da época de Barack Obama, então foi muito louco, porque a produção toda não poderia ter acesso a ele. Né? Ou seja, ninguém poderia ter acesso a ele. Então o carro encostava naquela partezinha de trás, ali nas docas do mesmo local que nós fizemos nosso evento, ali no, na Imigrantes, com 8 carros blindados. E a porta, ele tinha que descer exatamente na mesma direção da porta. Nem para um pouquinho para frente, nem um pouquinho para trás. A direção direto pro palco.
O caminho mais curto pro palco.
Exatamente. 3 passos ele já caía já com a escada na frente. E serviço secreto, milhões de agentes disfarçados lá dentro.
Não te revistaram nenhuma vez, nada.
Não me revistaram, mas assim, não podia ter nada comigo, nem mesmo meu celular. Né? Por isso que acabei não tendo a foto, mas tive o registro, que foi muito interessante. Porque depois do palco, ele se encaminhava para a pátio para tirar foto com presidente, CEOs, exatamente,
lista,
já pré-destino, mas todos da empresa, né, contratante. E só, e dali, carro blindado fora. Era isso. Então, foi uma coisa muito corrida. Mas, quando ele chega, ele ficou uns degraus abaixo de mim, uma simpatia de dar beijinho. Tudo que a gente vê na televisão, assim...
Era realmente a
ele
pessoa,
Ele é,
né?
realmente assim. E
eu duvido ele vir me dar um beijinho.
Olha, mas ele te dá um abraço.
Se ele assistir o podcast, ele
vem. Te dá um abraço muito carinhoso. Os dois seguranças aqui do meu lado, e era uma escadinha bem apertadinha, muito, muito errado aquele backstage lá, mas tudo bem. Resumindo, quando o chamam e ele sobe, a cortina era 80 centímetros e assim esqueceram que ele é muito alto. Quando ele chegou perto de mim, eu olhei para cima e falei, meu Deus, óbvio que ele teria que abaixar. Para
passar na cortina.
Aí eu joguei a cortina e caí para dentro do palco. Esse momento foi maravilhoso, que me filmaram entrando com o Obama. Então tá registrado.
É legal, porque eu puxei a cortina e caí para dentro do palco. Foi quando me filmaram entrando com o Obama.
E uma mira laser, né? Verde.
É boa, né? Mas assim, porque, caindo, mas não, eu tava entrando.
Não, foi muito estabanado e eu com medo de receber a maior bronca da direção artística, né? O que é que você está fazendo? Mas ela também não tinha visto e foi ótimo, e foi ela que depois que me deu a gravação.
E foi um pouco do que a gente falou ontem, como o AID tem muita experiência, por exemplo, anteontem, né, que a gente estava lá no evento da XP, e aí tinha um momento que tinha que entrar com umas bolas pro Tom Brady, que ele ia arremessar pra galera lá, umas bolas da NFL, não sei o quê. E aí, por exemplo, esse é um momento que pode ser simples, mas não é, porque qual é a hora de entrar no palco com as bolas?
Exato,
né?
Exato.
Porque tava ele, a Glenda, mais uma pessoa da XP, e aí, assim, eu falei, Aide, tá aqui as bolas, tá no roteiro que você tem que entrar, vai no seu feeling, mulher. Ela, que horas eu entro, André? Eu falei, vai no seu feeling.
Então ela
tinha autonomia
passe,
do diretor artístico, de todo mundo, porque ela, cara, você vai saber quando é, e do jeito que é, né? Então não tem muito uma regra. Porque acho que de tanto vivenciar isso, e você vê no vídeo, ela entra, cara, com uma perfeição ali de times, de movimentos, a bola vem na hora certinha.
Mas isso vem muito da parceria que a gente está trabalhando, sabe? Não é sempre assim. Que às vezes é muito pelo contrário. Você quer justamente colocar um pouco da sua experiência, até porque você sabe que essas celebridades têm algumas nuances diferentes, e às vezes essa moçada muito jovem não quer ouvir. E começa um meio choque. Agora, quando você tem pessoas tarimbadas, que sabem do que estão fazendo, e te dão aquela confiança, vai no teu feeling, porque assim, vai. Mas tá, estamos com 3 bolas aqui, qual é a dinâmica? Ah, sei lá, também ninguém sabe.
Na hora que for, você vai saber. Você vai sentir no coração.
Exatamente.
Toca
então,
a bola
porque
lá.
Confia no teu trabalho e aí tudo bem. Então, mas já houveram situações que foi totalmente diferente. Por exemplo, logo depois do Obama, eu fiz. E aí teve pandemia, teve tudo, vamos pular essa parte horrorosa. O Sir Hamilton.
Ah, foi.
É, ainda teve o Hamilton. O Hamilton foi uma coisa já totalmente diferente. Também não tinha acesso, mas algumas pessoas da produção...
Você foi lá e buscou ele no camarim e levou para o palco também.
Não, eu fiquei com ele no camarim.
No camarim.
É, nessa parte foi diferente, então você vê que tem umas nuances diferentes. Eu preparei o camarim para ele, mas só eu poderia ficar lá dentro. Eu levava ele para o palco e entregava... que na época estava o Careca e mais uma outra produtora. Uhum. Para a produtora de palco que ficava ali, porque ela não poderia descer. Então, quer dizer, dependendo da celebridade, o trânsito.
Porque dependendo
é
do tamanho da pessoa e das exigências em contrato, eles simplesmente fazem limpar o backstage. Então, por exemplo, a gente passou várias vezes.
Não tem ninguém, né?
Não tem ninguém.
Cara, começa a passar a segurança e a agência aqui. E vai tirando. Você tá fazendo o quê?
É, sai, da Sirina sai, também. Sai. Da Sirina, ela entrou pela última porta e sem acesso a ninguém. Eu, o dono
segurança
da agência
frente,
e os seguranças dela. Só. Então, muda um pouquinho, né? Mas o Hamilton foi muito interessante, porque uma pessoa assim, que eu tava bem receosa, né? Mas
receosa por quê?
Porque eu não tinha muita informação dele, né? Não só
ou
falando
o que podia,
o que não podia, porque também houve uma diferença na agência, então não era como foi o Obama, que eu já estava querendo levar para esse caminho, mas não.
E esses momentos têm muita atenção também por parte do cliente, porque às vezes tem pouca gente nos bastidores, só que os clientes e a agência... Cara, estão te mirando, sabem que é um momento tenso ali, né?
E é tudo muito
então, tem muita gente
também,
preocupada.
Né? Mas os tempos têm que ser muito casados.
Então, no qual eles não obedecem. Aí, esse é o problema maior.
Porque olha a missão dela também. Imagina que o diretor artístico vai lá e fala, ó, a gente acabou um bloco, tem um vídeo de 2 minutos e 27 segundos.
É o tempo que você tem.
Eu tenho a mestre cerimônia que vai falar mais 30 segundos e na sequência ele tem que estar no palco. Não pode ir muito antes, não dá para entrar meia hora e falar, vem cá, senta aí, daqui a pouco a gente vai pro palco. Não pode.
Não dá.
O cara, nossa senhora, vai acabar o mundo, a pessoa precisa ficar lá, não pode. Também porque a pessoa às vezes está fazendo uma foto com o cliente, alguma coisa que está em contrato, né? Então está aproveitando aquele momento. Só que também não pode chegar atrasado, não dá para correr o risco do mestre de cerimônias falar,
e a pessoa
agora
não
no palco a celebridade mundial Daniel Dottori. Não dá, porque é o grande momento que... A gente tinha, por exemplo, 8 mil pessoas lá esperando, imagina, você anuncia e nada acontece.
E dessa vez foi muito difícil. Da Sirina foi até mais fácil, mas esse final de semana foi enlouquecedor, porque a hora que eu ia buscar é a hora que todos que podiam estar lá...
Algumas pessoas, né?
Algumas pessoas queriam tirar foto com a celebridade.
E aí tem uma coisa assim, por exemplo...
E momento da tietagem é super...
É horrível, porque puxar, é cliente, né? Você
não... Imagina o dono de uma grande empresa e fala, não, você não vai tirar foto agora que eu preciso levar ele para o palco. O cara fala, não, eu vou tirar foto. Você fala, não, mas eu preciso levar para o palco.
Aí
cara,
o tempo que você perdeu discutindo era o tempo de tirar foto.
E quando
fotos?
Um cara desse, que foi o caso do Wozniak, decide ir pro banheiro fazer
na
um xixi.
Na hora que você vai levar, tanto, podemos ir? Ok.
Vamos, estamos indo, tá aqui, ó. Tá o palco, tá aqui. Aí imagina você fala, tô com o cara, tô chegando em um minuto. Aí ele fala assim, só um segundinho, vou no banheiro. E aí, você vai fazer o quê?
É assim, e não é um segundinho, né? Não é. Até porque o senhor já é bem senhorzinho mesmo. As fotos que mostram dele é de quando ele era jovem. Então, demorou a beça. Então, ali, Beto, olha, segura, né?
A gente se divertiu, saiu correndo.
Isso, total. E segura, dando 300 dicas do que poderia passar ali. Solta vídeo disso, solta vídeo daquilo, até poder... E mesmo assim, sai do toalete, não vamos em linha reta. Né? Aí vem o diretor de uma empresa, vem outro abraçar.
E aí ele chega na porta do palco antes de entrar e ainda tem que microfonar. Tem que microfonar. O técnico de microfonação também está nervoso. Porque está todo mundo em cima dele. Agora ele chegou. Agora você tem 3 segundos para pôr o microfone.
E testar.
E saber que tá tudo certo.
E o técnico de microfone também está.
Está tremendo, tremendo.
Você sabe, não é?
É que o nível de responsabilidade é muito alto. Porque
quando...
a expectativa é
muito
alta.
Gigantesca. Quando você consegue microfonar dentro do camarim, sem um monte de gente perto, é tranquilo. Por exemplo, no Hamilton tinha um contrato muito ferrenho. Era pós-pandemia, todos nós tínhamos que estar de máscara, inclusive o cara que tinha que microfonar tinha que estar de luva, ou seja, não podia encostar nada no Hamilton. Então, teve tempo suficiente para eu chamar a pessoa, o profissional, com calma, testar tudo direitinho. Mas isso não acontece normalmente, né? Você, o caso do Boris e do Wozniak foi no backstage mesmo. Então, até testar, até arrumar... E lapela, né?
Inclusive, aconteceu uma coisa engraçada com o Boris, né? Porque ele foi com o microfone de lapela e ele entrou, só que entrou uma pessoa que ia entrevistar ele. E ela... Só que essa pessoa estava com o microfone bastão de mão. E aí ela olhou pro lado, eles entraram no palco todos, essa pessoa, a gente tá ali no camarim feliz, colocamos ele, porque quando coloca é uma vitória,
nossa,
né?
Uma vitória.
A gente tá aqui comemorando, né? Estamos aqui comemorando, daqui a pouco sai uma cabeça da cortina assim, caralho, o microfone! Porque essa pessoa que entrevistava tava com o microfone bastão e não viu ele segurando nada. Então ela achou que a gente tivesse esquecido o microfone
de dar
dele.
O microfone,
aí a gente falou, tá nele, volta pro palco.
O pior que ficou feio, ela saiu, ela sentou-se, levantou e saiu
da cadeira, correndo
do
palco.
Sabe, ficou
que se desesperou, né? Porque imagina, você olha pro lado e fala, caralho, o Boris Johnson.
Você imagina o grau de tensão de todo mundo.
De todo mundo.
Porque são vários pequenos detalhes. De um que escapa... compromete
mais mundo,
pequenos, grandes dominó, detalhes, né? Foi uma preocupação dela. Então, mas se ela tivesse ficado um pouquinho mais calma, ela estava ali do lado, ela estaria vendo que a gente estava colocando lá.
Só que está todo mundo um pouco, feio, né? Porque ela também, imagina a responsabilidade dela entrevistar um cara desse tamanho em inglês no palco, né? Na frente de 8 mil pessoas. Baita responsabilidade.
Isso.
Baita responsabilidade.
Todo mundo, né?
Então, às vezes, ela estava lá meditando, rezando, pensando no speech dela, não viu o microfone nele, né?
Exatamente.
Nessas coisas, eu acho que trabalhar com artístico, banda, essas coisas todas, eu fiz a segunda vinda, quando tudo começou no artístico, pelo menos, do Rolling Stones aqui. Foi no ginásio do Ibirapuera. Nessa parte, eu acho que o artístico funciona melhor, porque não tem o acesso nem do próprio cliente. Né?
Ah, é verdade. Então, o artista fala não, porque é o show dele, né?
O show dele.
Ele não está sendo contratado por um cliente. Eu sou o cliente, o artista.
Ele está até sendo contratado, mas ele manda no rolê.
Ele manda no rolê,
no rolê, né?
Tá acontecendo
então,
ali, né?
Tranquilo, põe o microfone, tira o microfone, toma uma antes, toma uma depois. E não tem ninguém para te atrapalhar, assim. Então, na hora que vamos para o palco, vamos para o palco.
E aí, essa questão da agenda, do horário... é levemente mais flexível, né? Porque quando você tem um evento gigantesco como esse, 2h33 tem que sair do camarim.
Mas se é um festival, não. Se o
festival tem agenda mais cravada.
É do mesmo jeito, exatamente. Fiz muito. Não, que nem tem mais. Esqueci o nome do festival.
Hollywood
que tinha.
Hollywood.
De jazz eu fiz trocentos. Mas que era num Palace ainda, 1900, lá vai fumar. Mas tinha um W qualquer coisa, enfim. Onde você separa aqueles palcos mil.
SWU?
SWU. Então era.
Ajuda dos universitários.
Isso,
aqui,
ajuda dos. O lugar já é longe, no meio do nada, com a coisa nenhuma, né? Que era fora de São Paulo e tal. E aqueles vários palcos. Então, por ser transmitido, aí não
aí
tem jeito.
Tem agenda mesmo.
Tem agenda, você tem que. Você vê que é horrível. Eu estava assistindo aí do final de semana, o Town,
The Town.
Fica o palco no nada, não pode isso acontecer, né? Tem que põe alguém, põe os músicos, alguém tem que entrar no palco, então é cravado. Fora isso, eu acho que o que falta no corporativo é esse break, pelo menos que a produção possa circular, porque o tempo que eu preciso de alguma coisa, eu não tenho para quem chamar para trazer para mim. Eu posso até falar o que eu preciso, mas ninguém vai poder chegar. Então, fica muito complicado.
E esse ponto que você tocou é importantíssimo, né? Porque quando a gente está em um evento, tem sempre uma agenda de tempos e movimentos,
exatamente,
de tudo que vai acontecer. E nesse caso, você não tem nenhuma margem de segurança em relação ao tempo, né?
Não tem.
De você manobrar e falar assim, ele foi ao banheiro, eu preciso de mais...
Não tem.
Não sei quantos minutos, 3, 4. Não tem esse tempo. Entra no banheiro. Não posso entrar no banheiro.
Não, e o que aconteceu muito nesses dias foi que eu falando para eles, tô subindo, tô com eles, tá tudo certo. Aí parava na escada. Agora, não está tudo certo. Tá, é. Parou tudo. Não, mas como assim? Parou, ele parou. O que que eu faço? Parou.
Ele parou. Gente, parou. Você estava andando, estacionou. A pessoa parou.
Parou, entendeu? Então, isso é um negócio muito, muito ruim. Dependendo da pessoa, do famoso, atrapalha a direção. Atrapalha totalmente o movimento.
E uma coisa que atrasa, porque o contrato também é super severo com o cliente.
Em relação a tempo.
Esses big names, o cara fala assim, eu tenho 50 minutos no palco. Se você me entregar atrasado,
vamos lembrar
eu tenho tal hora para sair.
Minutos, nós tivemos uma situação...
Milhões de dólares? Imagina, você tira 10 minutos. Quanto custou isso?
Custou. Nós tivemos uma situação muito dificultosa.
Teve. A gente teve que tirar um super político do palco, super... De um jeito muito incisivo. Por conta de um horário que tinha para trazer uma outra pessoa. E assim, tirar do palco. Assim,
literalmente
escrever.
Letras
garrafais. Encerre já.
Encerre agora.
E
não encerrava.
Encerrava.
E a próxima atração tinha horário de voo.
Era.
Então, nossa, e o tempo passando.
É a beira do infarto.
Né? E essa adrenalina que faz mal, que é gostosa também,
isso,
né?
Isso, depois a gente...
Faz mal, que é gostosa.
É aquela coisa que te
depois
te
a gente
mata,
tem um burnout e tá tudo certo. Não
isso
tem problema,
normal.
Né? Não é normal.
Isso acha normal. Mas no decorrer deu tudo certo.
Graças a Deus.
E você falou que você nunca... Tem várias restrições. Não pode entrar com celular, que era o caso do Barack.
É.
Com esses desse ano... Né, que você esteve ali, também não podia?
Não teve essa restrição, mas usa o bom senso.
É o bom,
né?
Senso. É o bom senso. A segurança dos caras, eles também ficam muito de olho para ver um pouco o perfil, então eles chegam sempre antes. Eu achei estranho, por exemplo, o Boris Johnson mesmo, cara, ele tava onde você tá aqui, eu tava com a mão aqui nele, entendeu? Ninguém veio me revistar para ver se eu não ia dar uma estilingada nele. Só que os seguranças estavam muito no serviço inglês lá, estavam muito tempo
atentos,
antes.
Né?
Antes.
E ficou vendo qual era o trabalho, quem que era e como
quem
fazia.
Era quem.
Então acho que aos pouquinhos eles vão entendendo o
risco que
eles
têm também, né? de identificar, de fazer uma leitura
e eles
de
sempre,
ambiente.
E eles sempre querem saber tudo. Eles vão na pessoa, querem saber quem que vai até o camarim, quem vai levar no palco, aqui no palco, quem fica, quais são as pessoas que podem...
Provavelmente já sabia que você
já,
estaria
ali. Já. Não, eu e o André, né? Ali, parceiraço... Colado, né? Se virava
colado.
De um lado, era aí, de outro lado...
É verdade, colado com o lado.
E aí, Aide, não tem nenhuma foto sua com essa celebridade?
Cara,
nada?
Olha, eu não sei, mas eu tenho a impressão que o Tom Brady deve ter ficado muito feliz de chegar bem pertinho da Aide. Temos imagens,
temos
meu
imagens,
amigo Deus, temos olha imagens. Só a alegria. Quem tá mais feliz aí?
É ele!
Opa! O que aconteceu nessa hora, Aide? Conta pra gente quem
pois
tá nessa alegria.
Você viu que eu consegui um fotógrafo particular para esse momento. Não tinha foto aí, dando aquela
coisa. Olha a alegria dele. Eu não lembro de ver esse homem tão feliz, Aide.
Não, né?
O que você aprontou?
Não, eu nada. É que eu tenho um parceiro, tão parceiro, que ele é tudo. Ele é multifuncional, inclusive fotógrafo. Ele é agora,
Agora eu vou fazer uma fotinho dela.
Vou passar um dedo aqui, a hora que eu der uma olhadinha, você clica.
Então, clica aqui, pronto. Ficou bem espontâneo. Isso que ficou legal.
Assim, daria pra gente chamar uma foto, inclusive ele foi muito gentil, né? Ele saiu do palco, o Tom Brady, e juntou todo mundo não, seis pessoas que estavam ali no camarim, clientes,
clientes,
e deu por conta própria, ele, a empresária carregando ele parou, virou pra todo mundo, e assim, agradeceu. Durante um tempo, assim, thank you, ele parou, pessoal, muito obrigado pela dedicação de vocês, é uma honra estar, cara,
super.
Assim, no olho.
Aqui. Olhando para todas elas.
Foi super legal,
muito,
né?
Um dos poucos que fazem.
Um dos
eles
poucos.
Agradecem.
E aí, assim, daria em vários momentos...
Mas tinha uma sinceridade naquele momento.
Tem muitos momentos que dá para puxar e fazer uma foto, né? Que a gente poderia. Agora tem muita coisa do feeling. Ali era um momento que daria para falar, meu, vem cá, fazer uma foto. Daria.
Mas,
assim, tem horas que você fala, vamos,
vale,
será que esse
pena?
Risco vale?
Então, mas
será?
Isso que você está falando, e por te escutar, fica evidente por que você está nesse lugar. Porque você sabe exatamente como se relacionar, qual que é o limite, qual que é a tua importância, a tua função.
Assim, eu acho
e aí
que...
te respeitam de outra forma. Você chega pro cara e fala assim, meu amigo, agora a gente precisa ir. E o cara não vai questionar.
É isso.
Ele sabe que você tá ali com seriedade naquilo que você tá fazendo. E por isso você tá nesse lugar.
Eu concordo com você que, por exemplo, o ano passado, já com a Serena, já foi diferente. Né? Primeiro, a mesma coisa que o Hamilton. Depois eu conto do Hamilton. É, aquela identificação racial. Então, nós já nos cumprimentamos, tipo, somos negras e estamos aqui representando algo. Já foi esse tipo de cumprimento. E, ok, o segurança dela, ferrenho, sabia que eu iria até lá. Não
grosso.
Me preocupou. É, para falar outras coisas.
Falo mesmo.
E eu jogo tênis. Então, eu mostrei a minha tatuagem de tênis e um vídeo. Eu tenho 400 mil jogando, eu jogando. Ela achou fantástico, né? Eu já uma senhorinha jogando tênis. Eu falei, vamos tirar uma foto. Ela, claro. Imediatamente tiramos a foto.
Tava afim, né?
Tava afim, tava eu e ela.
É outro lugar, né?
Exatamente.
É um filho, você fala que temos essa identificação, temos essas afinidades.
E a vibe da pessoa também, né?
Exato, exato.
E é possível isso.
Possível. E o Hamilton foi ele que quis tirar foto comigo, porque ele adorou meu cabelo. Ele achou o máximo, tava bem mais branco na época, ele achou o máximo o cabelo solto, grandão, ele falou, vamos tirar uma foto. E é ele tirando foto.
Olha,
nossa, não
animal.
Sou eu tirando a foto dele. Então
isso
tem
é
uns bacanas, uns registros bons, mas é feeling.
É feeling. E, por exemplo,
exato.
O Ronaldo, ano passado, ele tava super de boa, ele ficou muito tempo nos bastidores, eu digo uma meia hora com a gente, só que ele ficava assistindo o conteúdo na TV.
Ronaldo,
ele estava
prestando atenção,
Sabe? Você falou, vem cá, para de assistir. Vem. É meu, não é um churrasco, né?
Exatamente.
É meio merda. Agora, por exemplo, o Cazé, esse ano, foi a única pessoa que eu fiz foto. Ele não estava assistindo. Ele estava, na cadeira, trocando uma ideia com uma galera muito de boa. E ele olhava para você, ele olhava para todo mundo. É. E chamava para conversa nas entrelinhas, né?
Exatamente.
Aí eu falei, irmão, podemos fazer a foto? Mas é claro, pô! E não sei o que,
ele é muito
aqui,
legal,
pai.
Muito descolado.
Mas é esse feeling mesmo, né? Que é super importante.
Agora, André tirou a sorte grande, né?
Por que que André tirou
a sorte
grande?
Ah, foi.
Isso é, André queria...
Foi sem querer.
Foi sem querer, mas tirou a sorte grande. Por isso que é sorte grande. André, o ídolo dele estaria presente, né?
O Steve Wozniak estava lá.
Estava lá. E, puxa, como é que vamos fazer? Como é que... A situação surgiu. Ele precisou entrar no palco, ao vivo, e ficou ao lado de Wozniak e foi tirada
a foto.
E tinha
um amigo assistindo o evento que tirou uma foto do painel de LED quando eu apareci. Foi muito louco.
Muito louco.
Porque eu tive acesso lá com o Steve, ele foi pro banheiro, tava junto com a ID. Tinha vários momentos que eu poderia ter.
Ele foi
essa vez.
Foi essa vez.
Não, foi essa mesmo. Foi
essa
uma
vez.
Baita vez infernal. Ô, mãe, que mijada doída essa.
Demorou, meu.
Ô, rapaz. E aí, a gente tava junto, poderia ter. Pá, mas falei, cara, não dá, não era o momento, tava atrasado e seguiu. Falei, putz, não vai dar, não vai rolar essa foto. E eu fiquei um tempo com ele também antes de entrar no camarim, mas estava muito ruim de horário, estava tenso.
Estava apertado.
Perder a atenção...
Não é o lugar, né,
não,
cara?
Não dá para perder a atenção.
Não,
né?
Não é o momento
porque era...
de tietar, né? Por mais
o
que você quiser.
Mais, exatamente.
E ele ia jogar um gamezinho lá, um Game Boy e tal, no palco. E aí chegou a hora do joguinho e as câmeras... Não... Ele puxou o gamezinho dele, que era diferente do que a gente ensaiou. E as câmeras não conseguiam.
Ensaiaram sem ele.
Ensaiamos sem ele. E ele ficou virado fora da câmera. A câmera não conseguia pegar ele. Então ele tinha que virar para um lado X e a câmera cobria aquele ângulo.
Isso é ruim quando a gente faz o papel do outro, né? As câmeras tinham que ficar cruzadas.
É, você ensaia o ideal, mas...
Aí eu fui pro palco. Aí eu colei baixinho nele e falei, ô bichão, vira mais para lá, rapá.
E é legal que você falou em português.
Falei em
mesmo,
português.
Né,
eu dei dois petelecos na perna.
Você tá zoando meu trampo.
Ô, bichão, vamos lá, vai mijar de novo aí, rapaz. Vamos lá ver esse negócio. E aí eu fui posicionando ele ali no lugar
pessoa,
certinho.
Né?
E aí um brother fez a foto, então tô eu lá.
Mas essa foto tem aqui também?
Não tem aí, tá em algum lugar essa foto aí.
Poxa,
tá no...
Você tem essa foto?
Lógico que eu tenho, pô, é verdade.
É verdade.
Vou postar no meu Instagram.
Saca, sai essa foto.
Vou postar no meu arroba lá, André Nicolau, confira se quiseres.
se quiseres, vai falar.
Mas foi sensacional.
Pô, é muito bacana.
Ele ficou tão feliz quando ele recebeu a foto.
Cara, e na hora que eu
estava, né?
E eu fui naquela tensão, não pensei em nada. Na hora que eu volto, no meu celular, um brother. Olha lá, você do lado do Steve.
Olha aí essa foto. Ele tirou a foto sem saber que você queria
sem
a foto,
sem saber,
né?
Meu amigo. Eu,
sem saber.
Isso, foi maravilhoso, né?
Isso é maravilhoso.
É que é aquela coisa de você plasmar, né? Você tem que plasmar. Agora eu tô plasmando a Michelle Obama.
Vai rolar.
Agora vai rolar. Cismei, vamos lá, alguém vai contratar e vamos chamar.
Você não quer usar plasma? Eu não...
Plasma sempre o que você quer. E sempre peça a mais, o excesso. Nada, não pede nada...
É completo. Completo. Que é batata frita, refrigerante e sobremesa.
Quando a gente estava falando do endereço completo. Há pouco, antes de a gente começar com esse papo gostoso, eu dou o bairro, a rua, tudo direitinho que eu quero. É assim. Porque se Papai do Céu tiver de mau humor, você já recebe pela metade. Então,
já tá no... acerta a rua.
A rua já acerta.
Um número, exato. Mas acerta a rua.
Exato.
Tem alguma história de perrengue, uma coisa assim, aquela que uma traumatizadinha para contar pra gente? Um caos daqueles que você fala?
Tem muitos, peraí.
Escolhe um daqueles.
Isso é maravilhoso.
É que nem você, cheio de perrengue.
É engraçado, eu não lembro de um perrengue assim. É porque depois que passa, eu acho tão divertido.
Depende, né? Tem coisa que você fala, ai meu Deus, é melhor esquecer mesmo, né?
Mas não lembrar nunca mais.
É melhor não lembrar nunca mais. Mas com 32 anos de eventos, tem que ter perrengue.
Tem que ter perrengue, né?
Não tem como não ter.
Né? Até porque eventos é eventualidade. Então, não, são poucos os eventos que a gente pode, assim, de boca cheia, falar que ele é redondo, principalmente nos bastidores, né? Porque ele tem que ser redondo para o cliente, ele tem que ser redondo para o participante. Mas, lá atrás, né? E não é só backstage, isso eu estou falando já desde a pré, né? Porque a coisa começa meses antes, né? O que todo mundo vê em horas, nós estamos meses fazendo, trabalhando em cima disso. Então, tem aqueles perrengues. Eu tenho um de hotelaria muito que ficou marcado na época. Era o lançamento de um automóvel e no antigo Hilton, ali da Ipiranga. E, realmente, o Hilton tinha uma entrada que comportaria um carro. E ele poderia ficar dentro de um dos salões. Só que precisava medir o carro, né, gente?
Era bom, é importante medir o carro, depende do carro.
Era bom.
Nem todo carro tem um tamanho.
Acho que esse foi o meu primeiro grande problema.
O carro não entrou.
O carro não entrava. O carro não entrou. Não tinha como, entrar.
Convidou as pessoas, então agora vamos dar um passeio nas ruas de São Paulo. E quem sabe a gente encontra esse carro por aí.
Daí eu já pude ver o que seria a minha vida profissional algum evento. Então todo o cuidado é pouco. Você tem que pensar sempre à frente. Sempre. Então,
antecipar, né?
Antecipar todas as coisas possíveis e imagináveis, porque é passível disso e passível em fração de segundos, né? Coisas que quebram, coisas que caem, coisas que não chegam, né? Erros, falha técnica, né? Então, tudo pode acontecer, porque é eventualidade. Então, se você puder prever o máximo possível, é chatice, tem um monte de gente que não gosta, né? Mas como eu sou old school, eu prefiro pensar sempre em todas as possibilidades de dificuldade, né, de obstáculo para a gente resolver, do que só pensar nas coisas boas.
E ela é estudiosa, assim, o roteiro da ID, eu estava falando aqui no começo, mas é real, porque a gente imprime o roteiro para a equipe, né? Então tem lá os momentos, quantos microfones vão entrar, quantas pessoas, a ID ela marca as vírgulas, assim, sabe? Mas isso aqui eu não estou entendendo bem. E coisas até que às vezes estão por ser definidas. E ela estuda o treco, cara. Ela mandou mensagem meia-noite antes do... Sabe que a pessoa tá na casa dela relendo o negócio, cara? Sabe? Pra saber o time.
Eu preciso,
né?
Eu gosto. Então... Porque depois que você sai de um dia, e é bom que a gente tem um roteiro diário, né? Porque eu não gosto quando vem tudo ao mesmo tempo, que você se confunde nas páginas, né? Então, lá eu não gosto de ler. Então, vamos terminar esse dia, né? Vamos por partes, terminei. Aí eu vou para minha casa, eu sou uma degustadora e apreciadora de vinho, Pinot Noir, de preferência.
Tá vendo? Então já fica você que é dar apoio pro nosso evento resenha. Manda um Pinot Noir pra
ir. Por favor, chileno ou californiano. E aí, né, depois que eu chego, tranquila, pego a minha tacinha, ponho os meus queijinhos, acendo meu cigarro, o que eu vou pegar? O roteiro do André. e uma canetinha.
E o WhatsApp dele, tá independente do horário.
Aí você vê
o
WhatsApp lá, que horas merda são? É essa. Se eu estou aqui, trabalhando, rapaz, ele é o roteirista, ele também vai estar trabalhando. O que é isto aqui?
E que é essa merda aqui, às vezes, ups.
Você errou, né?
Onde entra esta fulana aqui? Mas antes disso, eu dou uma... vou e volto, para ver se eu já de também certeza, não estou com uns vinhos, né, a mais na cabeça. Fui e voltei, eu falei, não entendi. Mas...
Que hora que entra isso aqui?
Você falou uma coisa que é muito bacana. Você falou assim, ah, que eu sou old school, eu gosto de estudar e tal.
Eu gosto.
Mas eu acho que essa é uma grande diferença, e a gente já falou várias vezes disso, de estar preparado para. E estar preparado é isso, é você saber o que vai acontecer, é você olhar naquele, prever os pontos de possíveis falhas ou problemas.
Exatamente.
Porque aí, se acontecer, o teu nível de estresse não é o mesmo.
É, opa,
é muito mais baixo, porque você imaginou possíveis problemas e já imaginou as possíveis soluções.
Soluções, exatamente.
Então, não é questão de ser old school, é questão de você ser envolvida com aquilo que você faz, né?
Eu sou perfeccionista, ansiosa, gosto, eu me preparo para o evento uma semana antes do evento, né? Minhas filhas que o digam, que a mochila fica pronta. Eu já tomo floral uma semana antes.
E vinho?
Já vou, e vinho sempre, todas as noites. Para já ir entrando naquele clima de evento, né? Prestando muita atenção se tem grupo. Não gosto muito de grupo, mas leio pelo menos o que está rolando. Se vier o material antes, para mim, é muito melhor. Gosto de participar das reuniões, mesmo que não seja diretamente comigo, né? Participei dos diretores artísticos, que tinham vários palcos, mas que para mim foi bom. Era a mesma equipe, né? Com exceção de uma, mas vamos supor que não fossem rostos novos. É bom, eu já vou me identificando, eles já vão se identificando comigo. Você já está envolvido, porque cair de paraquedas no evento é muito ruim.
Muito ruim.
É muito, até você saber quem é quem faz o quê.
E é muito grande, tem muito detalhe.
Muito
tem a escadinha que você sobe, a cortininha para o lado que você entra, a fitinha marcada no chão.
Exato.
O rádio, onde você pega o seu clear, quem é o técnico do clear, quem é o produtor que dá acesso, quem é o segurança
quem
que deixa você no camarim.
Microfonar.
Onde que fica a água, se o cara precisar de uma água.
Exatamente.
Né?
O cara do TP, onde ele está, se ele está na house, se ele vai ficar aqui no backstage.
Gigante, eu não sei aquele palco quantos metros, uns 60 metros de palco.
Eu acho que tinha mais ou menos 5. Ano passado eu sei que eram 40, foram 40, mas esse ano 50.
8 mil pessoas, né?
8 mil pessoas.
Por aí, de 8 mil a quase 10 mil pessoas.
6 andares de house mix, né?
Muito, muito. Esse ano ficou bem, bem gostoso. Mas ele é muito longo, né? Muito, até se chegar do outro lado, você desiste de...
Você tem que marcar os tempos de deslocamento.
De deslocamento, exatamente. Não, não é o ideal simples, é não, né, se deslocar. É você chegar, entrar pelo acesso mais fácil para você. Quer dizer, no caso, eu dava a volta para já cair atrás da House Mix, para já pegar o rádio, para depois ir para o palco. Quando não, né, meu parceiro aqui, meu outro lado, já passava lá, fazia a mesma coisa, né? Trazia pra gente, porque a distância é muito grande. Além do cansaço, você perde muito tempo. Nessa, a gente não pode sair do backstage.
Sim. Tem então, sempre que estar muito adiantado, muito, né? Antecipado, adiantado. Né? Essa preparação da ideia é legal, porque se reflete no trampo dela. Como ela chega, por exemplo, marcou às 8 da manhã, às 7 ela tá lá, antes das 7. Então nunca é uma pessoa que está correndo. Ai, cadê minhas coisas?
Não.
Cara, uma mesa linda desse tamanho aqui, a nossa mesa de roteiro ali dá orgulho. Não é? Não é uma besteira. Então a nossa mesa é marcada, a gente mandou pôr uma luz para a gente ver bem. Do lado fica uma lanterna backup. Aí fica uma fitinha. As fichas que a gente já usou,
já
a gente passa pro lado, escreve resto, aí pega, some com a fichinha e joga fora. Cara, é de dar orgulho se aparecer.
Porque tem muita gente do lado. Se tivesse só eu e o André, tudo bem. A gente sabe que aquela já usou e tal. Mas todo mundo mexe. Aí uma ficha...
Uma tudo muito organizadinho, né?
Entra.
Aí o cliente chega... Teve um momento que um cliente chegou e falou, cadê uma ficha? Que a gente ficou assim, mas eles não tinham enviado a ficha.
Até aí confundiu
porque
a gente.
São milhares de fichas. E dá um susto, assim, de... Imagina que tem alguém para entrar no palco e cadê a ficha de palco da pessoa? Quer dizer, a gente checa e recheca muitas vezes.
Checa, eu vou antes entregar.
E aí, do nada, veio uma cliente muito assim, segura, viu, cadê a ficha? Falei, caraca, me bola, onde é que tá? Até descobri que eles não tinham enviado. O nosso coração, né?
Foi, porque eu olho o roteiro e aí falo, você é o próximo, por exemplo, falta 20 minutos. Aí eu já vou, já estou indo. Então eu já pego a ficha e já vou...
Entrega pra você lá
pra
no
você
camarim.
Lá no camarim.
Quando você chega no camarim na boca do palco, aí me traz. Aí eu falo, Dani, tudo bem, você é o presidente do Planeta Terra? Parabéns pra você. Não importa, esse aqui é seu roteiro. Você tem que entrar aqui pela direita e você tem isso que vai acontecer. Tudo
favor,
bem pra você?
Tá tudo certo.
E muitas vezes eles não sabem a ordem de entrada. Às vezes vão entrar 8 pessoas e vai entrar primeiro o moderador, depois 4 pessoas da XP, depois não sei quem lá. Tem uma ordem. E a gente arruma aquela bagunça, às vezes, na cara do palco. Entendeu? Você não vai, entendeu? Você, bom, ministro, sinto muito, você fica. Você vai.
E aconteceu
isso esse ano.
Aconteceu
muito.
Aconteceu esse ano isso. Porque estava escrito de um jeito, o roteiro feito por André era de um jeito, e na hora H...
Uma pessoa mudou, quis mudar, né?
É. Duas vezes, por sinal.
Duas vezes, é.
Então, a primeira a gente se assustou, a segunda a gente já se antecipou. É. Né? Olhamos e falou, vai acontecer.
Porque se tem 3 pessoas para entrar, para quem está ouvindo aí, o que acontece? Tem uma vinheta que já está feita, um arquivo de vídeo, com o nome dos 3 que vão entrar.
Se muda.
Então, se entra só você, cadê os outros 2? Aí entra você e chama os outros 2, qual que seria o adequado? Uma vinheta lá, mas uma outra com os 2. Então, são decisões em cima da hora, de você virar para o diretor artístico e falar, olha, não passa a primeira vinheta, porque vai entrar uma pessoa que não está programada. Quando entrar os outros 2... É começo de bloco, solta a vinheta com os 3. Então são coisas que a gente tem administrar.
Na hora que tem que decidir.
Na hora.
A gente tem que ir caminhando para o final, apesar
precisamos,
de tá ótimo, porque eu estou preocupado que você tem o carro
tá
no estacionamento.
E a ID também tem visita boa hoje.
É
verdade, tem chegadas.
Chegadas
especiais.
Vamos agradecer ao estúdio aqui?
Vamos agradecer aos estúdios aqui que deram.
Produtora Lopes FX. Indicado esse espaço, equipamento de primeira linha, espaço maravilhoso, conforto acústico, situado na Avenida Paulista, pertinho.
Na Avenida Paulista.
Maravilhoso, valeu a parceria, gente.
Obrigadíssimo, Lopes, foi sensacional. A gente gravou uma leva muito boa aqui. Né? E esse papo com você foi
maravilhoso.
Incrível.
Nossa, eu que adorei estar aqui com vocês.
É com dor no coração que eu tive que olhar o relógio e falar, cara, a gente precisa...
Mas não vai faltar oportunidade.
Vamos fazer outro,
vamos
bloco
fazer
dois.
Vários. Vamos fazer vários.
Uma alegria te conhecer.
Qual era um evento que marcou positivamente, mas fica isso para um próximo
Fica para um próximo, mas você sabe qual que marcou mais? Aquele que ainda não aconteceu.
Ah, moleque! Aide, obrigado demais.
Uma próxima entrevista com a gente.
Obrigado, gente.
Valeu.
Obrigado,
João Matuque, aparece aí para dar um tchau para nós.
João Matuque.
Isso aí.
Obrigadíssimo.
Mamacita.
Saudações.
Obrigado a todos. Obrigado, Nicolau.
Deixa o seu like, compartilha, já avisa a galera que isso aqui foi histórico.
Foi mesmo, gente.
Histórico.
Compartilha, segue nas
tudo,
redes sociais, essas coisas todas. Obrigadíssimo por essa
prazer
jornada,
enorme,
por
viu?
Essa parceria. Muito bom estar
foi
com
maravilhoso,
você, meu amigo.
Gente.
Obrigado por vocês que vieram obrigatoriamente assistir a ideia. E aí, obrigadíssimo. Vai subindo o som, os créditos, a gente vai rasgar cedo agora.